máximo que o Governo diz agora que vai impor. Ou seja, essa diferença entra no sistema e acabará a ser paga pelos consumidores, que sabem já que pagarão, em qualquer caso, a energia muito mais cara do que pagavam em 2020. Neste debate, o Ministro da Economia ainda aventou a hipótese de uma taxa sobre os lucros caídos do céu. Nesse caso, os ganhos extraordinários da EDP, com as barragens, por exemplo, poderiam ser usados para baixar mais a conta da luz e neutralizar subidas futuras. Mas essa taxa teve uma vida muito curta. Não chegou a uma manhã. O Ministro da Economia aventou a hipótese ao princípio da manhã, ao fim da manhã já o Ministro do Ambiente tinha deixado cair tal ideia. A EDP sorriu e os consumidores ficaram a saber que, de uma forma ou de outra, não se livram de pagar os lucros astronómicos e crescentes das elétricas com os seus salários cada vez mais curtos. Senhoras e senhores deputados, neste debate é bom não esquecer o papel da direita. Ouvimos de tudo, mas não ouvimos uma palavra da direita sobre quem está a jogar e a ganhar com a inflação. Ouvimos até uma deputada do PSD, num momento raro, assumir um erro dos anos da austeridade da Troika. O erro do PSD, disse, foi não deixar os funcionários públicos sem um ou dois meses de salário. Isto porque, garantia à deputada, seria uma lição para o povo, uma pressinha. Ontem como hoje, o PSD só tem uma pressinha: cortar nos salários de quem trabalha para proteger a economia do privilégio. Vale a pena lembrar que em 2002 houve um primeiro-ministro imbuído de espírito liberal que fez uma profecia. A liberalização dos combustíveis iria fazer baixar os preços porque, e cito, a concorrência normalmente funciona a favor dos consumidores. Fim de citação. Sabem quanto custava um litro de gasóleo em 2002? 67 cêntimos. Hoje está acima dos 2 euros. A direita bem pode querer esconder o seu passado, mas o país sabe que terá havido poucas reduções de preço que tenham saído tão caras à carteira dos consumidores. E não deixa de ser extraordinário que uma direita liberal que se apresenta como nova não tenha tido uma palavra sobre os oligopólios que estrangulam a economia. Liberais, mas pouco. Até os tão animados unicórnios e startups terão de pagar as rendas garantidas à EDP, porque, aos donos disso tudo, nunca se faz a voz grossa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a irresponsabilidade da direita não iliba as responsabilidades do Partido Socialista para responder ao país. E a resposta que propõe, por muito que lhe queira chamar de esquerda, não passa pelos testes mais simples. O Governo, no seu programa, abandona o objetivo do Serviço Nacional de Saúde garantir médico de família a toda a população e resigna-se à falta de professores na escola pública. É uma boa notícia para os privados. É uma péssima notícia para quem não os pode pagar. E é uma péssima notícia para a democracia, que não dispensa as condições de igualdade que só os serviços públicos universais podem garantir. E volto ao início. Quem paga esta crise? Há setores a especular e a ganhar milhões com a inflação. Assim continuará. Já os salários estão a perder a cada dia com o aumento de preços. Assim continuará também. Pode o Governo chamar-lhe um problema transitório, mas, na verdade, o mesmo António Costa que assegura que a crise é transitória reconhece que o fim da crise é, do fim da guerra é imprevisível. Uma única certeza, portanto, com a recusa da atualização de salários e pensões pela inflação, o que o Governo veio anunciar a este debate é o corte real de salários, mais ou menos transitório, por um período mais ou menos imprevisível, mas corte de salários. A garantia do Bloco, por nosso lado, é que seremos oposição a este programa. Portugal defende-se com justiça na economia e com respeito por quem trabalha.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para a intervenção de encerramento em nome do Partido Comunista Português, tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Faça a favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo. Depois de obter a maioria absoluta que ambicionava, o Governo PS inicia agora funções com a certeza prévia, quer da aprovação de todos os orçamentos de Estado e propostas de lei que apresentar à Assembleia da República, quer da confirmação das decisões que vier a tomar no Conselho de Ministros, quer ainda da capacidade de derrotar qualquer proposta que não seja a sua. Se desde 2015 o PS não dispunha das condições institucionais para levar por diante todas as suas opções, agora esse condicionamento deixa de existir. E o debate do programa de governo já deixa antever o que se pode esperar da sua ação e opções nos próximos 4 anos. Quer no programa que apresenta, quer na forma como considera a sua execução, o Governo nega-se a reconhecer a existência e profundidade dos problemas estruturais do país, para não ter de se confrontar com a responsabilidade as consequências desses problemas na vida dos trabalhadores e do povo, e o fator constrangedor e bloqueador que constituem de um projeto de desenvolvimento soberano do país. Limita-se a apontar medidas temporárias ou transitórias para as atenuar. Recusa as soluções que poderiam assegurar uma resposta global aos problemas nacionais e remete para terceiros, nomeadamente para a União Europeia, a possibilidade de condicionar as decisões sobre eles. O PCP trouxe a este debate cerca de 30 de soluções e compromissos concretos de resposta a problemas nacionais, uns mais imediatos, outros mais de fundo. Não houve um a que o PS ou o Governo dessem perspectiva de querer corresponder e assim deixarem levar pelo vento as vãs proclamações de abertura e disponibilidade para o diálogo e para a convergência. Nem sequer abertura para aqueles que são mais urgentes, como a valorização de todos os salários, incluindo o salário mínimo nacional para 850 euros no curto prazo, mas também nas reformas e pensões, assegurando um aumento extraordinário que reponha o poder de compra perdido com a inflação. Não surpreende que sejam essas as opções do PS, nem essa a atitude da sua maioria absoluta. O que pesa negativamente nesta circunstância é o que elas revelam de recusa na resposta aos problemas que infernizam a vida aos trabalhadores e ao povo e comprometem o desenvolvimento do país. Os grandes problemas que o país enfrenta não são novos, nem inesperados, nem desconhecidos. Os grandes problemas que o país enfrenta são as injustiças e as desigualdades, a falta de produção e desaproveitamento de recursos produtivos, o déficit demográfico, a dependência externa, a falta de investimento público na modernização do país e das suas infraestruturas económicas, sociais, científicas ou tecnológicas, a negação aos cidadãos dos seus direitos sociais, precariedade, na incerteza de ter trabalho e salário, expôs a debilidade dos mecanismos de proteção social, expôs a incapacidade rápida de superação das consequências de anos de desinvestimento nas funções sociais do Estado e em serviços públicos como o SNS, a escola pública, a segurança social ou a proteção civil. Durante estes anos de epidemia, milhões de portugueses viram as suas condições de vida degradar-se significativamente e a situação só não foi ainda mais dramática porque foram adotadas algumas das medidas propostas pelo PCP. Mas no mesmo período, os grandes grupos económicos controlam empresas e setores estratégicos essenciais ao funcionamento da vida nacional, acumulam lucros e distribuem dividendos de milhares de milhões de euros. Nos últimos meses, a inflação e a guerra e as sanções que o nosso povo já está a pagar, enquanto outros amealham milhões de lucro, voltam a expor a dependência de um país que desperdiça capacidades e recursos produtivos na produção agroalimentar, de bens intermédios ou fatores de produção, voltam a expor a vulnerabilidade de um país à mercê do mercado liberalizado da energia e dos combustíveis, em que prevalece a ganância do lucro, voltam a expor as suas fragilidades de um país em que os salários, as pensões, o poder de compra do povo são sempre designados como fator de ajustamento económico utilizado para acudir às crises da economia de casino. Quanto ao Governo, quando afirma que a resposta à inflação não pode ser o aumento dos salários e das pensões, então está a dizer que serão os trabalhadores, os reformados, a pagar a crise com as suas condições de vida. Quando o Governo apenas considera medidas fiscais sobre a energia e os combustíveis, recusando-se a controlar e a fixar os preços, o que está a dizer é que os lucros das petrolíferas ficarão intocados e só deixarão de pesar na economia e na vida do povo enquanto o Estado os puder subsidiar com o dinheiro dos impostos, mesmo que fique a fazer falta ao Serviço Nacional de Saúde, nos serviços públicos, no investimento público, na habitação ou nas creches. Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Portugal precisa de uma política de combate às desigualdades e injustiças, de valorização do trabalho e dos trabalhadores, de uma política que garanta o futuro de novas gerações e os direitos dos pais e das crianças, da defesa dos direitos sociais e reforço dos serviços públicos, uma política capaz de romper com a dependência externa e assegurar o desenvolvimento nacional, defendendo os direitos, liberdades e garantias, combatendo a corrupção. Uma política que valorize os salários e as pensões, que altera a legislação laboral para defender os trabalhadores dos despedimentos, da precariedade, da desregulação dos horários de trabalho e de outras formas de agravamento da exploração, de uma política que assegure o investimento público necessário à modernização do país e a garantia do futuro com a criação de uma rede pública de creches, o acesso à habitação, a qualificação dos serviços públicos no SNS, na escola pública ou na cultura, de uma política que garanta proteção social aos desempregados, às pessoas com deficiência, a todos quando são vítimas da exclusão social. Portugal precisa de uma política que aposte na produção nacional, na agricultura, nas pescas e na indústria. De uma política que ponha empresas e setores estratégicos ao serviço do desenvolvimento nacional, seja na banca, nos transportes, nas comunicações, na energia ou na ciência. De uma política fiscal que alivie os impostos sobre o trabalho e os rendimentos mais baixos e intermédios, tributando de forma efetiva os rendimentos mais elevados e os lucros dos grupos económicos, combatendo a fraude e a evasão fiscal. É dessa política que o povo e o país precisam, que o programa do Governo não fala e que o PS recusa. Mas é essa política capaz de garantir a resposta global aos problemas do país, de assegurar o desenvolvimento soberano a um futuro de progresso e justiça social. É essa a política porque o PCP continuará a bater-se. Não há razão para baixarmos os braços, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção de encerramento, em nome do Partido de Iniciativa Liberal, tem a palavra o deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, estes dois dias de debate em torno do programa de Governo mostraram mais do mesmo. O Partido Socialista não faz ideia de como pôr Portugal a crescer. E esta incapacidade não é meramente conjuntural. Estamos perante um documento estruturalmente parecido com o programa de 2019, Foi só cortar e colar, é vir ao disco